Dia de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Isto não vou dizer, está bem? Mas aquela música é a nossa introdução.
É verdade.
É para introduzir um programa que se chama Alegria de Viver, curiosamente.
Exatamente, sim.
Estás muito alegre.
Sim.
Então, explica-me o porquê de tu te lembrares de muitos temas para o Alegria de Viver, fora do espaço Alegria de Viver, e quando chegamos ao Alegria de Viver, tu dizes, esqueci temas.
É pressão.
Porquê?
Volta e meia, ao longo, no dia-a-dia, há situações que ocorrem, coisas que me vêm à cabeça, que eu penso, isto estava uma conversa engraçada para ter com o Bruno no programa Alegria de Viver. E fico, não posso esquecer disto. Mas esqueço-me. Não anoto em lado nenhum.
Ok.
E pronto, são questões de idade.
Se tivesse que quantificar, quantas vezes é que... Primeiro, quantas vezes já me disseste isso? É todas as vezes que nós gravamos.
É todas as vezes.
Sim. Mas se tivesse que quantificar quantos temas é que os nossos ouvintes já podiam ter usufruído de ideias que tu tiveste, mas das quais tu te recordas cerca de zero...
Muitos temas.
Tinha... Quantifica. 100?
Para cima de 100.
120?
120. Okay. Dilemas hilariantes.
Ok.
Histórias que eles iam ficar, uau, que grande história que ele contou e que lhe aconteceu e que eles discutiram. Imagina, estão a perder muito com estes meus lapsos. Eu prometo que vou começar a andar com um bloquinho.
Lembrei-me de um tema.
Sim.
Quando ainda não tinhas entrado na tua adolescência, tinhas alguma coisa ou tinhas algum amigo que fazia alguma coisa para impressionar outros que hoje, vistos à distância, são só estúpidos?
Sim.
Queres partilhar? Queres que eu comece a partilhar?
Partilha primeiro e eu vejo se a minha situação se adequa à tua.
Ok. Sim. Então, eu tinha uma que era... Eu vivia num prédio, quando era miúdo, que tinha 11 andares, mas eu vivia no resto de chão.
Sim.
Não tem... Pronto. Sim. Alguém tem de viver no resto de chão. E havia a questão de... Era muita gente a viver nesse prédio e, portanto, tinhas muitas amizades aí. O que é que acontecia?
Mas onde é que fazias as amizades? Nas reuniões de condomínio?
Eu não. Então, enquanto havia reuniões de condomínio, os garotos andavam a correr nos patamares dos prédios todos. Então, reuniões de condomínio eram na cave e ouvia-se garotos só...
Ficava o prédio entregue aos garotos.
Sim.
Era como o Deus das Moscas, não é?
Era.
Acabava a reunião de condomínio, já tinham tomado um andar como base e já andavam a guerrear uns com os outros.
Isto, mas no A9 do Olho d'Água.
Sim.
E então, uma das coisas, quando a malta se reunia em casas para... Por exemplo, foi nesse prédio que eu vi pela primeira vez o meu vídeo... um vídeo de cinema adulto. Mas que, curiosamente, naquela altura, não era privado ver filmes, porque não estavam acessíveis na palma da mão. Não há aqui qualquer tipo de piada associada a isto. Mas... Como era uma coisa tão rara, era em comunidade. Por exemplo, olha, o meu pai tem aqui um VHS daqueles em casa. Aquilo diz Karate Kid, mas não é. É outra coisa. Sim. Ou a seguir ao Karate Kid tem outra coisa. Sim. E então reunia-se 10 marmãs numa sala, acaba tudo a olhar para aquilo. Filme de adulto. Numa dessas casas, curiosamente, havia ainda... Eu sou do tempo de brincadeiras de ligar para casas aleatórias, pegar na lista telefónica e fazer aquelas piadas giras. O senhor Leitão está? Ah, aqui não é o senhor Leitão. Ah, desculpe, enganei-me no curral.
Sim.
Giríssimo.
Ou é a casa do senhor Coelho?
Sim.
Sim. Ah, desculpe, enganei-me na toca.
Exatamente.
Clássico. Nada me divertia mais do que isso.
Era hilariante.
Até ao ponto que chegámos a ter uma fatura em casa, na altura pai de 10 contos, fez com que os meus pais pedissem fatura detalhada.
Sim.
Porque na altura não podiam.
E havia pais que trancavam o telefone. Quando eram os telefones de disco, havia cadeado para o telefone. Sabias disso?
Nunca vi, nunca, mas acredito. Isso. Nos cafés, sim.
Mas em casas em mesmo. Casa. É para não haver... Não há cá ligar, porque aquilo, cada período, custa muito dinheiro. Custa muito a ganhar dinheiro.
E na altura houve uma fase de linhas de valor acrescentado, passatempos e anedotas.
Sim. E não só?
Sim. Conheço uma pessoa que pagou 50 contos de... Passou o mês inteiro a ligar para tudo o que era passatempo.
Opa, pronto. E ganhou alguma coisa?
Nada.
Ok.
Nada. Havia um que, lá está, a maior parte passava-me ao lado, mas havia um que era o 0641101010, que tinha como um dos potenciais prémios um carro dos Flintstones.
Um dos potenciais prémios?
Era um dos potenciais. E eu, quem me dera ter isto?
Okay.
Porque eu imaginava aparecer na escola de carro dos Flintstones. Percebes? Os putos todos os de bicicleta e eu com um carro com os pés, sabes? Porque
isso era fixe.
Era... Eu ser um Flintstone.
Mas era fixe que já andasse no 12º ano e aparecesse.
Sim, assim. Já ver alguns a ir de lambreta, não é?
E alguns já tinham tirado a carta.
Sim, de scooter e eu com o meu carro dos Flintstones a meter o cadeado como se alguém quisesse roubar aquilo, não é?
Se houvesse um carro mesmo tamanho real dos Flintstones, podíamos andar com ele na estrada?
Eu
tipo só
sim.
Chatear
mas,
o trânsito.
Mas é, na prática é um andarilho, não é?
É um andarilho, mas de estrada.
Sim.
Será que era possível?
Tinha de ser. Quer dizer, é como uma espécie de velocípede.
Olha. Não é mal pensado. Não é mal pensado. Pronto.
Sim.
E então?
Só dá para descidas.
Estava a dizer, para impressionar, havia, então, em casa desse amigo, ele, quando queria impressionar as pessoas, ele vivia no 6º andar, ele ia para a sua varanda e pendurava-se na varanda. Era a forma dele, olha eu a fazer isto, do lado de fora. E quando ele fazia isto, eu ia-me embora.
Pá, isso traumatizou-te tanto... Acho que é a segunda vez que falas disso neste programa.
Já falei disto.
Eu acho que sim.
Não, eu tenho outra, que se calhar já falei neste programa, que era o rapaz que subiu uma torre elétrica. Não falei
sim,
disso aqui?
Acho que também falaste.
Ok.
Eu lembro-me de um da minha escola que a alcunha dele era tolo. Que eu lembro, tenho a imagem dele, eu não sei o que é feito dele, nunca não perdi-lhe o rasto, mas que ele subia à baliza da escola e mandava um mortal para trás lá de cima. Tapava tudo que era telhado, era...
Ok.
Pá, olha, fazia parkour.
Okay.
Na altura
sim,
era
sim,
tolo,
sim.
Hoje era o gajo que fazia parkour.
Hoje dava vídeos espetaculares.
Sim, sim. Na altura, olha, o tolo vai mandar um mortal e as pessoas gostavam de ver, não é?
Sim, sim.
Mas aquilo arrepiava-me, de facto.
Se hoje metesse em slow motion com música do Band of Horses, dava vídeos com milhões de visualizações.
Mas aquilo impressionava porque ele fazia bem aquilo, ele tinha jeito para a ginástica, mas arrepiava, não é? Porque ainda era alto, se caía mal, ele aleijava-se a sério e subia a telhados, saltava a telhados. Opa, era parkour. Na altura não existia esse termo, mas era o que ele fazia.
Ok. Isso é fixe. Eu tinha outro que, quando queria impressionar as pessoas, ele tinha os cotovelos, parecia que tinha os cotovelos invertidos.
Sim.
E então, quando ele poisava a palma da mão em cima da mesa, ele conseguia dar uma volta de 360 graus à mão. Era o coisa. Ora, tenta lá. Não consegues nem 180.
Não, tu consegues. Há um truque para isso.
Não, não, mas não era truque. Ali, ele dava mesmo...
Há um truque que dá essa ilusão.
Sim, mas ele não dava essa ilusão. Ele dava uma volta inteira. Ou estarei eu enganado?
Opa, se calhar ele era um ilusionista.
Ah, vá, pronto. Lembro-me disso também. Lembro-me também de uma vez, um amigo, o pai ter ido buscá-lo a dar-lhe um enxerto de pancada, porque houve um grupo de pessoas que foi para a cave jogar ao jogo do copo, e o pai apanhou-o, e veio-lhe a dar um encher de pancada, não porque não acreditasse naquilo, mas porque acreditava demasiado naquilo.
Ah, sim, não se brinca com essas coisas.
Sim.
Sim.
Ele dizia, Luís, não sabes o perigo que é isso? Estou-te farto de avisar. Há coisas nas quais não se mexe. Nos mortos. E então, deu-lhe um encher de pancada até casa.
Pá, olha, mas eu percebo o ponto de vista dele, não é? Se ele acredita nessas coisas, de facto, é melhor não mexer, não é?
É pá, sim. Mas, eu respeitava mais se...
Tipo,
batia-lhe à mesma,
imagina,
ok?
Imagina, por exemplo, bater, lá está, é extremo. Acho que à partida nenhum de nós vai defender que se esteve a bater em crianças neste programa. No entanto, imagina, uma filha tua faz uma coisa que é arriscada, tu vais discipliná-la para ela não voltar a fazer isso.
Sim.
Se tu achas que há um risco dela ser possuída por um espírito qualquer, tens essa missão também de a proteger, não é?
Sim, é verdade. É verdade.
Tipo, não queres ter. Imagina, vês o exorcista, diz até. É que isto é um risco que pode acontecer. Estou aqui a ver um documentário. Não quero que o meu filho jogue ao jogo de copo, não quero tentar limpar um rio de vomitado da minha casa, não é?
Certo, e sobretudo tenho os tetos baixos. Ainda se ele me começa a levitar, suja-me o teto todo.
Ainda por cima, por coincidência, falaste de um tipo que não tem articulações, os espíritos fazem isso também,
pois
é, não é?
Conseguem.
O exorcista, a miúda, consegue rodar a cabeça também 360 graus.
Pronto.
Portanto, fica com habilidades, mas não é agradável. E eu percebo também a preocupação desse pai, não é?
Ok. Ok, ok. Pronto. Acho que sim. Foi um programa de habilidades?
Foi. Pode ser.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.